está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 19 de dezembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia: aumentar produtividade e reduzir custos de micro, pequenas e médias empresas.
O programa Brasil Mais já atendeu mais de 117 mil empresas em todo o país. Cleide Lopes.
Os pequenos negócios tiveram aumento médio de 22% na produtividade e 8% no faturamento.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Governo de transição.
Sem criação de novos cargos, governo eleito vai ter 37 ministérios a partir de janeiro.
Retrospectiva 2022.
Vamos começar a nossa série de reportagens sobre ações do governo neste ano com a área da saúde.
Continuidade no combate à Covid-19, campanhas de vacinação contra outras doenças foram prioridades. Márcia Fernandes.
O Ministério da Saúde distribuiu mais de 519 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Cerca de 35 bilhões de reais foram investidos na compra de imunizantes.
Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Um apoio para ajudar micro, pequenas e médias empresas a reduzirem os custos e aumentarem o lucro e a produtividade.
É o programa Brasil Mais, que em 2 anos já atendeu 117 mil empresas em todo o país.
O Brasil Mais oferece suporte por meio de ferramentas simples e de baixo custo às empresas que querem aumentar a produtividade e se tornarem mais competitivas. Em 2 anos de atuação, o programa já atendeu 117 mil empresas por meio de consultorias e atendimentos voltados para a transformação digital. Os pequenos negócios tiveram aumento médio de 22% na produtividade e 8% no faturamento. A subsecretária de Inovação e Transformação Digital do Ministério da Economia, Jaqueline Conca, explica a importância desse apoio.
Geralmente, a micro e pequena empresa, ela tem menos fôlego financeiro, menos possibilidade, né, de qualificar a equipe, de atrair talentos. Então, o governo, ele desenvolveu esse programa para ajudar a micro e pequena empresa nessa transição aí para uma gestão mais moderna, para uma gestão mais tecnológica.
Frank Bastos, dono de uma empresa especializada em cursos de mergulho no Distrito Federal, contratou a consultoria após a pandemia de Covid-19 para se recolocar no mercado. Ele destaca que os resultados obtidos alcançaram não apenas a empresa, mas também os clientes.
Nós colhemos muitos frutos e realmente os resultados vieram de forma exponencial, né? Nós estamos em franca expansão no momento. Estar bem posicionado faz com que a gente leve o turismo seguro de uma maneira que realmente as pessoas gostam, com baixo custo e com um alto engajamento, né, das pessoas para aquilo que traz a felicidade.
O Brasil Mais é realizado em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. De acordo com Adriele Pedrosa, gerente da Unidade de Transformação Digital da ABDI, o programa impacta diretamente a economia do país.
Hoje, os pequenos negócios no Brasil representam mais de 90% do total das empresas que a gente possui no país. Mais de 20% do PIB é representado por micro e pequenas empresas e também representa uma parcela significativa da geração de empregos, né? Então, ajudá-las a aumentar a sua lucratividade, ajudá-las a serem mais competitivas, mais produtivas, é fazer também o país crescer, e é isso que a gente tem visto graças ao programa Brasil Mais.
Podem participar do programa empresas com faturamento menor do que R$4.800.000 ou indústrias com até 499 funcionários. As inscrições são feitas no site brasilmais.economia.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou mais 2 nomes que vão compor a equipe econômica do governo.
Annelise Lenze vai comandar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Gustavo Caldas vai ocupar o cargo de subprocurador.
Cabe à procuradoria cobrar dívidas de pessoas ou empresas que essas pessoas ou empresas possuem com o governo, por exemplo.
Haddad afirmou também que a equipe de transição já elaborou as medidas para manter o equilíbrio fiscal das contas públicas a partir de janeiro.
Responsável, entre outras coisas, por cobrar a dívida ativa da União, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional será comandada a partir de janeiro por Annelise Lenze. Procuradora da Fazenda Nacional desde 2006, atualmente Annelise é subprocuradora-geral da Fazenda Nacional. Ela afirmou que o órgão tem se modernizado para enfrentar disputas judiciais na cobrança de dívidas.
Cobrar aquele que realmente deve e cobrar a dívida que é correta, e investigar o fraudador, o sonegador. Do ponto de vista da cobrança judicial, a Procuradoria se profissionalizou nos últimos anos para enfrentar discussões judiciais, e a gente vem, então, trabalhando isso junto com os tribunais superiores, principalmente.
O cargo de subprocurador-geral da Fazenda Nacional será ocupado por Gustavo Caldas. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que será criado um grupo de acompanhamento do risco fiscal do país.
Nós vamos nos reunir com a AGU e com o Ministério da Justiça, e vamos compor um time que vai ter uma atuação mais firme junto aos tribunais para diminuir o risco fiscal das decisões judiciais.
Haddad ainda afirmou ser possível, já em janeiro, ter a sustentabilidade das contas públicas.
Nós vamos ter que tomar medidas profundas, algumas estruturais, como a reforma tributária, mas terão medidas conjunturais também para arrumar a máquina pública.
E neste domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que os recursos destinados ao pagamento de benefícios para garantir renda mínima aos brasileiros, como é o caso do Auxílio Brasil, devem ficar fora do teto de gastos do governo federal. Mesmo com a decisão, Fernando Haddad afirmou que continuam as negociações no Congresso Nacional para retirar o programa de transferência de renda do teto de gastos por meio da PEC da Transição. Reportagem Luana Karen.
E o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai ter 37 ministérios, que vão compartilhar áreas administrativas, recursos humanos, contratos, orçamento e consultoria jurídica.
O anúncio foi feito no final de semana pelo futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.
A nova estrutura vai ser criada por meio de uma medida provisória, utilizando os cargos dos atuais ministérios, que serão redistribuídos.
Rui Costa afirmou que não vai haver a criação de novos cargos na administração pública.
Nós estamos usando a criatividade, inclusive do ponto de vista da gestão, e inovando. Então, as áreas meios desse ministério, que normalmente são áreas que consomem cargos, elas serão unificadas. Então, nós teremos áreas comuns para vários ministérios. Por exemplo, hoje o Ministério da Economia, ele desmembra indústria, comércio, planejamento e gestão. Mas a área meio será a mesma. A área que cuida hoje será a mesma, compartilhada com os outros ministérios. Com isso, a gente consegue mais eficiência na gestão, racionalizar o gasto público e, com a mesma equipe de cargos, cuidar da área meio e, portanto, esses ministérios de perfil mais garantidores de políticas transversais, como das mulheres, negros, indígenas, eles serão focados e terão seus cargos definidos para a área fim.
Pessoas e instituições com trabalhos relevantes na proteção e promoção dos direitos humanos foram reconhecidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Elas receberam a Ordem do Mérito Princesa Isabel.
As homenagens foram entregues hoje em Brasília.
Mais de 100 pessoas foram homenageadas nesta segunda-feira com a Ordem do Mérito Princesa Isabel, entre elas ministros de Estado, parlamentares, militares e representantes da sociedade civil. Os agraciados são pessoas ou instituições que prestaram notáveis serviços na proteção e na promoção dos direitos humanos, segundo a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito.
Nasceu na ideia de reconhecer todos aqueles parceiros que estiveram conosco no atendimento aos vulneráveis e na defesa dos verdadeiros direitos humanos. Fico feliz de hoje reunir tanta gente que fez tanto pelos brasileiros e, em nome do governo e de nosso povo, dar o devido agradecimento a quem muitas vezes e anonimamente contribuiu tanto para esta pauta. Brasileiros que de verdade reconhece o valor do ser humano.
A condecoração foi criada este mês pelo presidente Jair Bolsonaro e homenageia a princesa Isabel, responsável por assinar a Lei Áurea, que proibia a escravidão no Brasil no século XIX. Filha do imperador Dom Pedro II, ela foi conhecida por sua atuação em prol dos mais vulneráveis e dos direitos humanos. Presente na cerimônia, o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, foi um dos homenageados e destacou que nos dias de hoje, esse trabalho é também da sua pasta.
Foi Isabel quem assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 88 e encerrou o ciclo de escravidão no nosso país, incluindo milhares de brasileiros, até então invisíveis, sob o guarda-chuva de proteção do Estado. Me orgulho muito de ter o Ministério da Cidadania reconhecido pelo empenho de todos os servidores, principalmente servidores do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que faz o trabalho diário com todas as famílias em situação de vulnerabilidade de norte a sul do nosso país. Cidadania e direitos humanos andam de mãos dadas.
Entre as ações que contribuíram para a redução das desigualdades, o ministro Ronaldo Bento citou o Auxílio Brasil, que este ano chegou a mais de 21 milhões de famílias brasileiras, permitindo que superassem as vulnerabilidades com foco em sua autonomia. Ele destacou que a fila foi zerada e que nenhuma família na faixa da pobreza extrema deixou de ser atendida. Reportagem Gabriela Noronha.
Espaço para desenvolvimento de imunizantes e kits diagnósticos, incluindo pesquisas e testes com pacientes.
Começam as obras do Centro Nacional de Vacinas.
E você ouve daqui a pouco quais vão ser os avanços para a ciência brasileira com este novo local.
O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores, identificados e treinados pelo IBGE, visitam até dezembro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater a sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. Ah, o recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022, IBGE.
A Força Aérea Brasileira deu início hoje às atividades operacionais dos aviões de caça Gripen.
Comprados pelo Brasil da Suécia, os aviões vão reforçar nossa segurança aérea.
O país adquiriu 36 aeronaves, incluindo a transferência de conhecimento tecnológico, o que vai permitir ao Brasil a produção desses aviões no futuro.
O Brasil já recebeu 5 aeronaves e o restante deve ser entregue pela Suécia até 2027.
O Gripen é um caça multimissão de última geração, projetado para cumprir missões sob quaisquer condições meteorológicas.
O atendimento do INSS às populações ribeirinhas e comunidades isoladas da região amazônica vai ser ampliada.
Um convênio entre o INSS e a Caixa Econômica Federal vai permitir o uso das duas agências barco do banco para levar os serviços previdenciários aos moradores da região.
Servidores do INSS e o Instituto Nacional do Seguro Social vão atender a população ribeirinha em embarcações da Caixa. A iniciativa foi viabilizada por meio de convênio entre as instituições. O objetivo é levar benefícios e serviços previdenciários a comunidades da região norte do país, ampliando o atendimento aos ribeirinhos já realizado pelos PrevBarcos. A ideia, segundo o INSS, é que as viagens sejam inauguradas nas primeiras missões da Caixa em 2023. Atualmente, o INSS possui 5 barcos e a Caixa tem 2 embarcações. A agência Barco Chico Mendes, que atende no Amazonas, e a agência Barco Ilha do Marajó, que cobre o Pará e a região de Belém. América Melo, para a Voz do Brasil.
Os transportadores autônomos de cargas e motoristas de táxi que tiveram o pedido de benefício caminhoneiro ou benefício taxista negado têm até amanhã, dia 20, para entrarem com recursos.
O benefício foi criado pelo governo para enfrentamento do estado de emergência em decorrência da elevação dos preços dos combustíveis e foi pago em 6 parcelas de R$ 1.000 cada.
Para entrar com o recurso, é necessário preencher o formulário disponível nos canais de atendimento na página do Ministério do Trabalho e Previdência na internet, em gov.br/trabalho.
O prazo para julgamento dos recursos é de até 15 dias.
A partir de hoje, você ouve aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens sobre as ações do governo neste ano.
E a nossa retrospectiva começa pela área da saúde.
2022 foi mais um ano de luta contra a Covid-19.
Para fazer frente ao avanço da nova variante Ômicron, o governo avançou na política de imunização, inclusive de bebês e crianças.
Ampliação de testes e autotestes para o diagnóstico e novos medicamentos para o tratamento da doença também foram conquistas este ano.
O governo também trabalhou em campanhas pela vacinação contra poliomielite, sarampo e outras doenças.
E enfrentou os desafios da varíola dos macacos, que teve o primeiro caso confirmado no país em junho.
Vamos ouvir as principais ações do Ministério da Saúde na reportagem de Márcia Fernandes.
A luta contra a pandemia de Covid-19 continuou em 2022, com diversas ações na saúde pública. O novo desafio era derrotar a variante Ômicron, menos letal, mas mais transmissível. Para isso, a vacinação contra a doença avançou em todo o país. Em julho, crianças de 3 a 5 anos começaram a ser imunizadas com a dose pediátrica da Coronavac. O advogado Ademir Araújo não perdeu tempo e decidiu levar a filha Júlia, de 3 anos, para se proteger.
Ela está em ambiente escolar, criança pequena, a gente sabe que é difícil de controlar todo mundo com máscara ou higienização, e por isso que a gente está muito convicto de que é a melhor opção de fazer.
No final do ano, começou a vacinação dos bebês com mais de 6 meses. Ao todo, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 519 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 de diversos fabricantes. Cerca de 35 bilhões de reais foram investidos na compra de imunizantes e o número de casos e mortes causados pela doença caiu. Em abril, o Ministério da Saúde decretou o fim da emergência de saúde pública de importância nacional. Mas os cuidados continuam, destacou o ministro Marcelo Queiroga.
Esta medida não significa o fim da Covid-19. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros.
O governo federal investiu também no diagnóstico e tratamento da doença. Novos medicamentos para o tratamento de Covid-19 foram incorporados ao Sistema Único de Saúde e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso emergencial do medicamento Molnupiravir para os casos graves da doença, como explicou o coordenador médico da Fundação Oswaldo Cruz, André Gepiaçu.
Ele pode servir principalmente na fase mais aguda da doença, ainda dentro da primeira semana, no sentido de diminuir a gravidade. Sem dúvida, é um passo grande para você ter o controle e mesmo, eventualmente, a erradicação dessas doenças.
Para o diagnóstico, foram enviados mais de 32 milhões de unidades do teste RT-PCR às secretarias de saúde. E em janeiro, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso de autotestes para que cada paciente pudesse realizar o procedimento sem sair de casa. Uma forma de desafogar a saúde pública, segundo o ministro Queiroga.
A estimativa é não só de ampliar o número de diagnósticos, como diminuir um pouco a pressão sobre o sistema de saúde.
Durante todo o ano, também foram feitas campanhas de imunização contra a influenza, o sarampo e a poliomielite. Foi criado ainda um plano nacional para evitar que o vírus causador da paralisia infantil volte a circular no país. A dentista Marina dá o exemplo. Os dois filhos estão com todas as vacinas em dia.
É uma prevenção de doenças, né? Os meninos, os dois, têm o cartão de vacina bem atualizado, com todas as vacinas.
A proteção do filho também é prioridade para a servidora Gemina França.
Quando está doente, não sabe falar o que está sentindo. E isso deixa qualquer mãe chateada, né?
Ainda em 2022, o Brasil teve que enfrentar outro desafio à saúde pública, a varíola dos macacos. O primeiro caso da doença foi confirmado em junho, em São Paulo. A partir daí, foi ativado um centro de operações de emergências para monitorar a propagação dos casos no país. O governo também ampliou a testagem e o cadastramento de laboratórios para a detecção da monkeypox e viabilizou a chegada, em outubro, das primeiras doses da vacina. Os imunizantes são para fins de estudo, conforme recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Reportagem, Márcia Fernandes.
O Brasil deu mais um passo para ter um polo de desenvolvimento de imunizantes.
Começaram hoje as obras do Centro Nacional de Vacinas, que vai estar localizado na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte.
A obra vai receber investimentos de R$ 80 milhões, sendo R$ 50 milhões de recursos federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
A previsão é que o centro esteja pronto em 2025.
A ideia é que o centro abrigue todas as etapas do desenvolvimento de vacinas e kits diagnósticos, incluindo as pesquisas e testes com pacientes, por exemplo.
Pesquisadores que trabalham com o desenvolvimento de imunizantes também poderão utilizar a estrutura.
O secretário de Pesquisas e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcelo Morales, afirma que o objetivo do centro é tornar o Brasil independente na produção de insumos farmacêuticos ativos, matéria-prima para a produção de vacinas.
O Centro Nacional de Vacinas, ele faz parte de uma estratégia do Ministério da Ciência e Tecnologia para trazer à tona a nova perspectiva de independência do Brasil em relação aos insumos farmacêuticos ativos. Então, lá em fevereiro de 2020, antes da pandemia, quando a gente instituiu a Rede Vírus MCTI, que é a rede de especialistas para enfrentamento da pandemia através da ciência, nós colocamos uma estratégia, a estratégia de enfrentamento do vírus com a produção de vacinas nacionais, o sequenciamento do vírus em todo o território, monitoramento ambiental de animais, e isso vai ficar como legado. E também foi colocada uma perspectiva de um gargalo que nós tínhamos, que é a produção de lotes pilotos para trazer aquela ideia que o pesquisador tem da prova de conceito para o protótipo de vacina e dar escalonamento a isso. Então, o Centro Nacional de Vacinas, ele tem esse objetivo, é fechar esse gargalo e fazer a produção de lotes pilotos para todas as vacinas de dengue, chikungunya, zika, febre amarela, como nós estamos fazendo agora contra a varíola. Então, o Centro Nacional de Vacinas vai ser onde a gente vai trazer os pesquisadores, as empresas, para trabalharem juntos para fazer esses lotes pilotos e depois a gente entrega para escalonamento para as empresas, por exemplo, Biomanguinhos, a Fiocruz ou então Butantan, que nos ajuda e a gente entra dentro desse sistema com o Centro Nacional de Vacinas, Butantan, Fiocruz, fazendo com que o país, conjuntamente, a gente tenha independência de insumos farmacêuticos ativos, nesse caso de vacinas.
Até a terceira semana deste mês, a balança comercial brasileira teve um superávit de mais de US$ 60 bilhões no acumulado deste ano.
Isso significa que o Brasil vendeu mais produtos ao exterior do que comprou de outros países.
Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, as exportações no ano subiram 20%. Já as importações tiveram alta de mais de 25%.
Nas exportações, os setores que mais cresceram foram da indústria extrativa, seguido da agropecuária e indústria de transformação.
E nas importações foram o da indústria extrativa, seguido da indústria de transformação e agropecuária.
Com a tecnologia mais próxima, crianças e adolescentes têm acesso a uma série de conteúdos que muitas vezes não são adequados a eles.
Para ajudar os pais no monitoramento, existe a classificação indicativa, ou seja, se o programa, filme ou jogo eletrônico é adequado à idade da criança.
E para auxiliar nesta tarefa, a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma revista em quadrinhos da Turma da Mônica.
O objetivo é que as crianças e adolescentes aprendam se divertindo, utilizando os personagens da Turma da Mônica para chamar atenção sobre a importância da classificação indicativa.
Ficou interessado em ter acesso? Basta entrar na página do Ministério da Justiça na internet em gov.br/MJ.
E ao clicar, clique na aba Assuntos e depois em Classificação Indicativa.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo considera inconstitucional o chamado orçamento secreto.
STF encerra ano judiciário com o menor acervo de processos em tramitação dos últimos 27 anos.
Na última sessão, o presidente do TSE destacou a realização das eleições gerais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu, Marcela Luiza.
Por 6-5, o plenário do STF declara orçamento secreto inconstitucional.
A maioria dos ministros entende que o instrumento contraria os princípios constitucionais da transparência, impessoalidade, moralidade e da publicidade. Fábio Ruas.
O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu nesta segunda-feira a análise de 4 ações que questionavam o orçamento secreto, como ficou conhecido o uso de emendas de relatório para a inclusão de novas despesas no projeto de lei orçamentária da União. Por maioria de votos, os ministros declararam o orçamento secreto inconstitucional, como declarou a presidente do STF, ministra Rosa Weber.
Para declarar incompatíveis com a ordem constitucional brasileira as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto, consistentes no uso indevido das emendas do relator geral do orçamento para efeito de inclusão de novas despesas públicas ou programações no projeto de lei orçamentária anual da União.
Após o término do julgamento sobre o orçamento secreto, o plenário do Supremo Tribunal encerrou o ano judiciário com um balanço das atividades da Corte ao longo de 2022.
A presidente do STF, ministra Rosa Weber, que completa 11 anos como ministra do Supremo nesta segunda-feira, destacou que o tribunal recebeu quase 70 mil processos neste ano. Apesar disso, o tribunal tem cerca de 22.035 processos em tramitação, sendo o menor acervo dos últimos 27 anos.
Segundo a ministra, o plenário da Corte realizou 77 sessões presenciais em 2022, com julgamento de 56 casos. No plenário virtual, foram quase 3.900 casos julgados.
Antes de encerrar a sessão, a presidente do STF desejou mais tolerância e respeito para 2023.
Corte Especial do STJ realiza a sessão de encerramento do ano judiciário.
A sessão foi presidida pela presidente do Tribunal, Fátima Uchoa.
O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, em nome da ministra Maria Tereza, destacou, em resumo, a produtividade de 2022.
Esta Corte encerrará este ano com mais de 400 mil novos processos recebidos e com recorde de produtividade entre os ministros, que julgaram mais de 577 mil processos. Finalizaremos este ano na casa dos 270 mil processos em tramitação.
Na mesma ocasião, foram prestadas homenagens ao ministro Jorge Mossi, que anunciou a aposentadoria.
Tribunal Superior Eleitoral fecha ano com mais de 2.600 processos julgados.
O presidente do TSE também destacou a realização das eleições. Guilherme Glória.
Na última sessão do ano, realizada nesta segunda-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, apresentou um balanço das atividades do tribunal no ano. Foram realizadas 187 sessões e o tribunal julgou 2.635 processos. Desses, 1.528 foram julgados na gestão do ministro Alexandre, que começou no dia 16 de agosto. Moraes também destacou a realização das maiores eleições dos últimos 90 anos, com mais de 156 milhões de eleitoras e eleitores e com índices de abstenção abaixo do esperado.
Oitava turma do TST mantém indenização a empacotador com deficiência mental dispensado por justa causa.
O valor de R$8.000 foi considerado razoável. Anderson Conrado.
A oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame de recurso de um empacotador da Condor Supercenter de Joinville, em Santa Catarina, que pretendia aumentar o valor de R$8.000 que deverá receber de indenização. Ele havia obtido a reversão da dispensa por justa causa por ato classificado como importunação sexual a uma colega, em dispensa imotivada. Para o colegiado, o valor não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão de Agricultura aprova projeto que muda regras sobre autorização de agrotóxicos. Proposta segue para o plenário.
Juristas entregam proposta para nova lei do impeachment.
Supremo Tribunal Federal decide que emendas de relator do orçamento são inconstitucionais.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que modifica regras para a aprovação, comercialização e o uso de agrotóxicos no território brasileiro.
A proposta pretende reduzir a burocracia no registro de substâncias para o controle de pragas. Os senadores agora vão votar o texto em plenário. Os detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
A proposta altera as regras de aprovação, comercialização e uso dos pesticidas no território brasileiro. O relator, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, avalia que a atualização normativa é necessária diante do desenvolvimento técnico e científico do mundo atual. O senador destaca que a proposição determina a redução dos procedimentos burocráticos, estabelecendo prazos para a concessão de registro para tornar mais ágil a aprovação de pesticidas. Assir Gurgax assegurou que a Anvisa e o IBAMA continuarão tendo a mesma importância para a aprovação ou rejeição de qualquer produto.
A Anvisa e o IBAMA continuará tendo sempre a mesma importância que teve até aqui para aprovação ou rejeição de qualquer produto. O processo entra pelo Ministério da Agricultura, vai para a Anvisa dá um parecer. Quando retorna, a agricultura é obrigada a acatar aquele parecer.
Vários senadores, como Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e Paulo Rocha, do PT do Pará, criticaram o projeto e solicitaram a ampliação do debate. O projeto seguiu em regime de urgência para análise do plenário do Senado.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto para tentar coibir disputas judiciais no ramo empresarial, iniciadas por má-fé.
A ideia é acabar com uma série de processos que atrasam, inclusive, licitações públicas no país. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei define a litigância de má-fé contra empresas como uma conduta abusiva e indício de infração econômica. O relator, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, diz que a proposta dá mais segurança jurídica às decisões do CAD, autarquia responsável pela defesa da concorrência no país.
Na verdade, nós estamos aqui colocando um pouco de ordem nesse processo do sham litigation, que é o abuso do uso da recorrência ao judiciário para resolver problemas ou até para coibir a ação de, normalmente, empresas menores, preparações artesanais, trabalhos que têm um mercado local ali e começa a ameaçar, eventualmente, os maiores, e aí vem aquela série de processos, né, às vezes muito parecidos, em cima de um agente só para coibi-lo ou expô-lo a uma crítica pública desnecessária e incabível.
Para que o uso de petições seja considerado abusivo e uma infração à ordem econômica, a lei exige ainda a demonstração de dano real ou potencial ao mercado.
A maioria do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje pela inconstitucionalidade das emendas de relator. Deputados e senadores chegaram a aprovar novas regras para dar mais transparência ao dispositivo na semana passada.
Mas pela decisão do STF, agora o dinheiro só poderá ser usado para recompor o orçamento e não mais distribuído entre os parlamentares. Repórter Érica Christian.
Por 6-5, os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram inconstitucional a distribuição de recursos das emendas de relator. Com a decisão, o dinheiro só poderá ser usado para a correção do próprio orçamento, como ocorria até 2019. Depois disso, o relator do projeto orçamentário passou a definir sozinho como seria gasta essa rubrica. A maioria dos ministros considerou que não havia transparência nem igualdade nos repasses, apesar da aprovação na última sexta-feira de novas regras, entre elas a obrigatoriedade da identificação do deputado ou do senador e repasses de acordo com o tamanho das bancadas partidárias. O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, comemorou a decisão do Supremo.
Aqueles que votaram novamente numa resolução absolutamente ilegal, imoral, pensando em interesses particulares ou partidários, agora tem essa resposta firme do Supremo. O RP9 está encerrado, o orçamento secreto está encerrado, o orçamento do Brasil vai ter que ser reescrito.
Para o orçamento de 2023, estavam previstos 19 bilhões de reais para as emendas de relator.
A comissão de juristas criada pelo Senado para revisar a lei do impeachment entregou o texto que atualiza a norma ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
O grupo foi presidido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. A proposta define novos procedimentos para a perda de mandato do presidente da República, governadores, magistrados e outras autoridades. O texto agora será analisado pelos parlamentares. Repórter Roberto Fragoso.
Poderão ser julgados por crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, comandantes das Forças Armadas, integrantes dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, ministros de Estado e dos Tribunais de Contas, embaixadores, juízes e desembargadores, governadores e seus vices e secretários de Estado. Outro eixo foi definir com clareza os ritos dos julgamentos, como explicou o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que presidiu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
O procedimento tinha tantas lacunas que nós tivemos que fazer reuniões com as lideranças para estabelecer um procedimento baseado não apenas no regimento interno do Senado Federal, na própria lei de 1950, mas também no Código de Processo Penal.
Ao receber o anteprojeto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que este ainda é o primeiro passo para o impeachment ser revisto.
Não haverá assodamento, que é um anteprojeto que será considerado, que eventualmente pode sofrer modificações a partir da discussão do processo legislativo.
A comissão restringiu a apresentação de pedidos de impeachment a partidos políticos, a OAB e entidades com abrangência nacional. No caso de denúncias feitas por cidadãos, elas deverão ter o mesmo número de assinaturas que os projetos de iniciativa popular.
Às vésperas de completar seu quarto mandato, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, se despediu da casa em pronunciamento no plenário. Ao fazer um balanço do seu trabalho, o senador lembrou da sua relatoria sobre a Lei Pelé, que melhorou as condições de trabalho dos profissionais do futebol, inclusive da imprensa esportiva.
Dias também citou a nova Lei do Salário e Educação, que obrigou o repasse de dinheiro pela União diretamente aos municípios, sem intermediação dos governos estaduais. Em 2018, Álvaro Dias foi candidato à presidência da República e, na época, defendeu a refundação da República, pois, segundo ele, há necessidade de mudança do modelo político e do sistema de governança no Brasil.
Exatamente esse divórcio entre o Estado brasileiro, a sociedade que alimenta a polarização de hoje, que leva pessoas inconformadas às ruas para defender, muitas vezes, de boa fé, posições que extrapolam os limites do bom senso, porque chegam às raias da radicalidade insana.
O Senado aprovou um projeto que facilita a regularização de terras de assentamentos do INCRA antes de 1997, por falta de cumprimento de condições estabelecidas na época.
A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
O texto extingue todas as condições resolutivas de títulos relativos a áreas públicas de propriedade do INCRA ou da União, cujo projeto de colonização ou assentamento tenha sido criado antes de 10 de outubro de 1997. As condições resolutivas são direitos que podem ser exigidos em caso de inadimplência de uma das partes de um contrato. No caso dos títulos de terra, o INCRA impõe condições que devem ser cumpridas por determinado período, e caso isso não ocorra ou o valor do título não seja quitado, o produtor não consegue ter as terras em seu nome. Para o relator, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, as condições resolutivas impostas aos títulos daquela época já perderam sentido, por serem muito antigas.
Insistir em condições resolutivas antigas como é essa, na verdade, impor uma burocracia vazia que gera
prejuízos muito maiores como estímulo à informalidade. A informalidade é péssima para a economia e para a sociedade. Dificulta a circulação de créditos e de bens, incita novas invasões e instiga a realização de contratos de gaveta.
A proposta segue para a análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados podem votar PEC da transição nesta terça-feira.
Congresso derruba veto a projeto que proíbe barreiras contra moradores de rua.
Câmara aprova prazo de 20 anos para contratos de lotéricos com a Caixa.
Boa noite. O plenário aprovou proposta que define o prazo de 20 anos, renováveis por mais 20, para todos os contratos de lotéricos com a Caixa. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta que inclui na Constituição um dispositivo que regulariza a situação de todos os lotéricos que têm contratos com a Caixa Econômica Federal. Isso abrange, inclusive, os concessionários que já prestavam serviço antes de promulgada a Constituição, em 1988, quando os contratos não tinham prazo definido. A proposta aprovada assegura que todos os lotéricos terão seus contratos renovados automaticamente, independentemente da data da assinatura. Isso significa que as permissões atuais terão data de validade de 20 anos, renováveis por igual período, mesmo que os contratos tenham sido firmados quando não havia prazo estipulado. Esse prazo já é previsto em uma lei aprovada pelo Congresso em 2015, que tratava de contratos anteriores a 2013. A aprovação da proposta foi fruto de um acordo com o governo. O projeto original do deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, abrangia todos os contratos de concessão de serviços públicos e foi limitado aos lotéricos e negociações ocorridas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ. Para permitir a aprovação no plenário, foi feita ainda outra mudança da proposta que saiu da CCJ. O texto previa 50 anos para os contratos e esse prazo foi retirado, com a concordância de todos os líderes, a partir do acordo que deixou a definição do prazo para a lei em vigor. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, que presidiu a CCJ quando foi feito o acordo, explicou.
Esse foi o acordo para que essa PEC pudesse ser aprovada. Por quê? As lotéricas, elas fazem um serviço social. Hoje, muitas pessoas que não têm contas bancárias pagam suas contas nas lotéricas, além do serviço em si primordial de todas as lotéricas.
Com as galerias do plenário ocupadas por lotéricos, a solução teve apoio inclusive de deputados da oposição, como disse a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
E uma previsão de renovação por 50 anos, houve uma negociação para que nós pudéssemos aprovar essa PEC. Então se retira os 50 anos e se fica no que já está na lei, o prazo já estabelecido na lei.
A proposta que estipula prazo de 20 anos, renováveis por mais 20, para os contratos de todos os lotéricos com a Caixa Econômica Federal, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Rejane Dias, do PT do Piauí, faz um apelo para que o Congresso aprove a PEC da transição para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 no próximo ano. A deputada lembra que, apesar das promessas de Bolsonaro, o pagamento do benefício não foi incluído no orçamento de 2023.
Dentre os desafios do próximo governo, Rejane Dias cita a recuperação do orçamento da farmácia popular, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, o fomento da educação pública e a elaboração de políticas de atenção às pessoas com deficiência.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, defende a aprovação do texto original da PEC da transição. Segundo a deputada, para retomar os investimentos na área social, é preciso deixar os recursos destinados ao pagamento do Auxílio Brasil fora do teto de gastos por pelo menos 4 anos.
Jandira Fegali também defende mudanças na regra do teto de gastos para ter mais espaço fiscal sem perder a responsabilidade. O objetivo, segundo ela, é abrir caminho para mais investimentos sociais, garantindo o fortalecimento de políticas públicas para a educação, cultura e outros setores.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, defende a derrubada do veto do presidente Bolsonaro ao reajuste na verba para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O deputado analisa que o repasse previsto para a merenda escolar é insuficiente para uma alimentação adequada.
Marcon acrescenta ainda que o orçamento para 2023, elaborado pelo governo federal, é incapaz de manter os serviços públicos mais básicos, como saúde e educação.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, classifica o governo Bolsonaro como um desastre completo e afirma que, ao final de 4 anos de gestão, o país entrou completamente em colapso.
De acordo com Daniel Almeida, a situação torna-se ainda pior porque o governo federal, em vez de adotar medidas para garantir recursos a áreas como saúde e educação, tem realizado novos cortes.
Vicentinho pede aos militantes do Partido dos Trabalhadores e aos movimentos populares que se unam para defender Lula.
Vicentinho afirma que Lula tem recebido inúmeros convites para se encontrar com chefes de grandes potências globais. Na avaliação do deputado, isso se deve ao respeito conquistado pelo presidente eleito ao longo dos anos em que esteve no comando do país.
Segundo Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o governo de Jair Bolsonaro encerra de forma melancólica. O parlamentar avalia que vários setores como meio ambiente, saúde, educação e economia passam por graves problemas.
Ivan Valente também critica os protestos em frente aos quartéis que pedem por intervenção militar.
Homenagem. Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, presta homenagem à artista visual Rochelle Coste, que morreu aos 61 anos. A deputada lembra que a artista morreu saindo da própria exposição no MASP, Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand.
Segundo Ângela Amin, Rochelle Coste era reconhecida como grande fotógrafa e pelas contribuições à cultura brasileira. A parlamentar prestou solidariedade à família da artista.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, registra a exposição Afirmativas, a História das Cotas no Brasil, que celebra a consciência negra e o 10º aniversário da Lei de Cotas. A mostra ocorre na Câmara até janeiro de 2023 e, segundo a deputada, resgata a história da política de ações afirmativas que tenta reparar a dívida do país com os negros e os povos originários.
Na avaliação de Benedita da Silva, à medida que as cotas raciais e sociais foram implantadas, a população das universidades mudou de cor e passou a abrigar uma maioria de estudantes negros que só precisavam de uma oportunidade.
Desenvolvimento Regional.
Joaquim Passarinho, do PL, critica o aumento no ICMS aprovado pela Assembleia Legislativa do Pará. O deputado explica que, com a aprovação, os paraenses terão de pagar a maior taxa de ICMS do país, passando de 17% para 19% em todos os produtos, desde a cesta básica à energia elétrica.
Joaquim Passarinho considera o aumento uma audácia por parte dos deputados estaduais e do governo paraense. O parlamentar alerta que quanto maior o ICMS, mais caros os produtos e, consequentemente, menor o poder de compra da população.
Pompeu de Matos, do PDT, se opõe à criação de 13 praças de pedágio no Rio Grande do Sul, possibilidade que foi discutida durante audiência pública na Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT.
De acordo com Pompeu de Matos, as instalações em pontos equivocados podem inviabilizar o trânsito em regiões urbanas do estado, além de serem cobrados valores acima da média se comparados a outras áreas do país.
Carmen Zanotto, do Cidadania, solicita o apoio do governo federal para destinar recursos que possam atender as cidades atingidas pelas fortes chuvas em Santa Catarina.
Segundo Carmen Zanotto, vários municípios foram ilhados e milhares de pessoas não conseguiram se deslocar por conta dos alagamentos e deslizamentos.
Dia 1º de janeiro, a Rádio e a TV Câmara estarão juntas em cobertura especial na posse do presidente da República. Direto do Congresso Nacional e da Esplanada, nossas equipes estarão a postos com entrevistas, debate com especialistas, a transmissão da cerimônia oficial e muita informação. Dia 1º, a partir da 1h30 da tarde, acompanhe tudo aqui, na Rádio Câmara, TV Câmara e Canal da Câmara no YouTube. Seja qual for a frequência, fique sintonizado com a democracia.
O Congresso derrubou o veto presidencial ao projeto que proíbe barreiras contra moradores de rua nas cidades chamadas de arquitetura hostil. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que proíbe o uso de materiais e estruturas para afastar a população em situação de rua de locais públicos nas cidades. São aqueles blocos de concreto ou até grades instaladas debaixo de viadutos e marquises para impedir o abrigo dessas pessoas. Esse tipo de intervenção urbana é conhecida como técnica construtiva hostil, e o projeto que proíbe a prática ficou conhecido como Lei Padre Júlio Lancelotti, em referência ao padre que luta contra essas barreiras na cidade de São Paulo. O projeto foi apresentado pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, depois que o padre Júlio Lancelotti viralizou nas redes sociais ano passado ao quebrar a golpes de marreta estacas instaladas pela Prefeitura de São Paulo sob um viaduto. Ao vetar o projeto, Jair Bolsonaro argumentou que a proibição era uma interferência na gestão e no planejamento urbano das cidades e que o termo técnicas construtivas hostis poderia gerar insegurança jurídica por ainda não estar consolidado na legislação. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, que votou pela derrubada do veto, explicou o termo.
É uma palavra nova no mundo jurídico, porque veio lá da Inglaterra, né? E que nós aqui no Brasil já chamávamos de arquitetura anti-mendigo. É o que nós usávamos, essa era a expressão.
A derrubada do veto foi resultado de um acordo com o governo e apoiada por praticamente todos os partidos, inclusive pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defendeu a derrubada do veto e cobrou mais políticas públicas voltadas para pessoas em situação de rua.
É muito importante que o poder público adote medidas para a humanização das cidades, adote medidas para o acolhimento dessas pessoas. Ninguém vive na rua por opção, por querer, pura e simplesmente. São muitas circunstâncias psicossociais, circunstâncias econômicas, omissão ou incapacidade das políticas públicas que produzem um número vergonhoso da população em situação de rua no Brasil.
O único partido que se manifestou pela manutenção do veto foi o Novo, com o mesmo argumento de que a proibição afeta a autonomia dos prefeitos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Saúde.
Jorge Sola, do PT da Bahia, avalia que o atual governo conduziu o Ministério da Saúde de forma criminosa. De acordo com o deputado, além do descaso com a pandemia, a pasta acabou com a coordenação de saúde mental, com a coordenação de hipertensão e diabetes e não programou as vacinas para o ano que vem.
Jorge Sola acrescenta que não há recursos para manter o programa Farmácia Popular e nem para comprar uma ambulância do SAMU ou para reformar um posto de saúde.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, critica o projeto da Lei Orgânica das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. Na visão do congressista, o projeto é inconstitucional e precisava ter sido debatido com mais cuidado.
De acordo com Jones Moura, o projeto atende apenas à cúpula da polícia, desvaloriza o policial, usurpa a função dos servidores que lidam com o poder de polícia administrativa e esvazia o poder dos prefeitos.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, não concorda que o controle, coordenação e regulamentação dos bombeiros voluntários seja subordinado aos militares, como previsto na Lei Orgânica dos Policiais e Bombeiros Militares.
Heitor Chu analisa que o trabalho voluntário deve ser incentivado e valorizado sem a criação de mecanismos que dificultem essa prática.
Delegado Antônio Furtado, do União, pede ao Supremo Tribunal Federal que reconsidere a decisão de impedir operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. O deputado argumenta que a falta da atuação policial vem transformando a capital fluminense em um paraíso para o crime organizado.
Delegado Antônio Furtado espera que a Comissão de Segurança Pública atue no caso a fim de tentar reverter a decisão que, segundo ele, se demonstra falta de consonância com os interesses da nação.
Agricultura.
Célio Moura, do PT do Tocantins, integra o grupo de trabalho da equipe de transição na área de desenvolvimento agrário. e informa que a equipe tem buscado subsídios para mapear a situação dos trabalhadores do campo.
Célio Moura ressalta que, durante os trabalhos, o Grupo Técnico do Desenvolvimento Agrário identificou problemas em diversos órgãos da esfera federal, como o INCRA, onde, segundo ele, superintendências foram fechadas e faltam funcionários e recursos. O congressista também demonstra preocupação com a situação do IBAMA e da Embrapa.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, defende que sejam criados novos espaços de governo durante o mandato do presidente eleito Lula. O deputado sugere que seja criado o Ministério da Agricultura Familiar e da Alimentação para organizar o ordenamento fundiário, promover a regularização fundiária e fomentar a produção de alimentos.
Ayrton Faleiro celebra a indicação da Comissão da Transição, que apresentou a necessidade de recriar o Ministério da Cultura, pasta que foi anexada ao Ministério do Turismo pelo atual governo.
Votação.
Deputados e deputadas podem votar amanhã a chamada PEC da Transição. A proposta prevê recursos extras no orçamento para o ano que vem. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou para esta terça-feira a votação da chamada PEC da Transição. A PEC 32 amplia em 145 bilhões de reais o teto de gastos nos orçamentos federais dos próximos 2 anos. Metade desses recursos será usada para o próximo governo garantir a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, no valor de R$ 600 por mês, com uma parcela adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos nas famílias beneficiárias. A PEC também prevê a criação de uma nova regra fiscal, por lei complementar, que substituirá o teto a partir do ano que vem. O presidente Arthur Lira explicou o cronograma de votação.
Nós vamos utilizar o plenário da Câmara dos Deputados na terça, o dia todo, com a pauta da PEC da transição a partir das 9 horas da manhã, de manhã e tarde. Votação na terça-feira da PEC e alguma matéria remanescente, e depois da PEC, na quarta-feira, o orçamento e a finalização do ano legislativo, se Deus quiser, com muita tranquilidade.
A votação dessa PEC é fundamental para a apreciação do projeto da Lei Orçamentária 2023 numa sessão do Congresso prevista para a quarta-feira. Nesta sessão do Congresso, poderão ser apreciados também projetos de lei que abrem créditos extras no orçamento, como o PLN 21, que destina R$ 3,8 bilhões para os estados e municípios investirem na cultura. A deputada gaúcha Fernanda Melchiona, do PSOL, defende a aprovação desse projeto.
Nós temos uma enorme preocupação, que é o PLN 21. Sem a aprovação dele, nós não garantiremos a Paulo Gustavo ainda este ano. E como foi antecipada a sessão do Congresso, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, articulação com os líderes do governo, para trazer para a sessão de hoje o PLN 21.
O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, se comprometeu em incluir a matéria na pauta.
A Comissão Mista de Orçamento apreciará o PLN. Ao apreciar o PLN, eu faço o compromisso que nós teremos uma nova sessão do Congresso Nacional para apreciação do PLN, uma vez aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. Nós faremos uma sessão do Congresso para aprovação e apreciação dos PLNs restantes, inclusive do 21, que é fundamental para a lei com a qual nós temos compromisso, que é a Lei Paulo Gustavo, e votaremos também a Lei Orçamentária Anual nesta mesma ocasião do Congresso Nacional.
Na sessão do Congresso, poderão ser votados ainda vetos presidenciais. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou a 6ª edição do Relatório de Fiscalizações em Políticas Públicas, o REP. O documento traz um resumo de 14 fiscalizações realizadas entre 2020 e 2022. O trabalho está dividido em três grandes eixos temáticos: social, institucional e econômico, com identificação das principais falhas e algumas ações de boas práticas. Entre os destaques do relatório está a avaliação do sistema eletrônico de votação brasileiro, que concluiu que os mecanismos de fiscalização disponíveis permitem a auditoria em todas as etapas da votação. No controle do desmatamento ilegal, o TCU identificou a grilagem de terra como uma das responsáveis diretas pelo aumento do desmatamento e da violência no campo. Acesse o relatório completo em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.